Get IT Up. Fique plugado no mundo da tecnologia, carreira, certificações, rede. Tudo isso aqui no Get IT Up. Olá amigos, eu sou Douglas Falsarella, colunista do site Masters, e este é o primeiro programa Get IT Up. Sejam bem-vindos. Neste primeiro programa teremos como entrevistado Marco Filippetti. Eu queria agradecer também aqui Mauro Pitiliani e Wagner Crivellini, que me chamaram como entrevistado no Database Cast 11, o Banco e a Rede. Um grande abraço também aos novos amigos aí da Podosfera, Tato Tarkan e Professor Mauri, do podcast We Are Geeks. É um podcast incrível, vale a pena conferir. Lembrando que este programa vai ao ar de 15 em 15 dias para vocês conferirem. Vamos à entrevista? Grande abraço! Olá pessoal do eMasters, eu sou Douglas Falsarella e estou aqui hoje com o nosso convidado Marco Filippetti. Tudo bem, Marco?
Ô Douglas, tudo bem, obrigado pelo convite.
Oh, legal. Marco, eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua história, da sua carreira, o que você faz hoje em dia, qual que é o foco aí da sua carreira hoje em dia.
Tá, então, eu comecei com redes, né? Hoje eu trabalho com redes, Douglas, eu tô no mercado desde mais ou menos 2000, né? E já passei por quase uma dezena de empresas, né? No começo eu me preocupava até bastante, né, por esse ficar pulando de empresa em empresa, e depois eu vi que o mercado é assim mesmo, né? Então, ou você eventualmente muda de empresa, ou você não cresce, você não tem um aumento de salário. Infelizmente é isso que a gente acaba percebendo com o tempo, e acho que hoje em dia já virou meio que todo mundo já, as próprias empresas reconhecem, né, que é assim que funciona, os RHs, etc., né? Então, bom, isso daí só para justificar a extensa lista de empresas aí que eu já passei, né? Não quer dizer que eu sou uma prostituta de mercado, pelo amor de Deus.
Não, mas todo mundo que está nessa área aí, geralmente já aconteceu isso também.
Acho que faz parte de TI, né? Como um todo.
Então, porque assim, na verdade essa carreira é muito dinâmica e às vezes tem oportunidade que a gente sabe que vai alavancar aí algumas coisas e a gente acaba arriscando para ver se dá certo, né?
Com certeza, é uma aposta, né?
É uma aposta.
Às vezes dá certo, às vezes não. Diga aí.
Deixa eu te falar, a gente já fez uma entrevista aí praticamente há 2 anos atrás, mas na época que a gente não tinha um podcast ainda, era na época de vídeo, e a gente falou um pouquinho como que você caiu nessa área de redes. Vamos voltar aí pra quem não viu a entrevista em vídeo, né? Como você caiu nessa área de redes?
Tá, então, vamos falar desde o começo mesmo, né? Começar da parte de faculdade, né? Então, me formei, acabei o colégio, né? E fui fazer faculdade. E é aquela coisa, você sai do colégio, você não tem rumo nenhum, você tá totalmente perdido, né? Isso daí é muito comum com, sei lá, 70%, né, dos alunos que saem do segundo grau. E na época, né, ainda meio sem rumo, gostava muito de tecnologia já, mas naquela época, que era 91, você não tinha boas faculdades de tecnologia em São Paulo. Pra falar a verdade, acho que no Brasil inteiro tinham pouquíssimas faculdades que tratavam do tema na época, né? Era relativamente novo ainda, né, essa área. E, bom, resumindo, né, não tinha ainda um curso, né, pelo menos não reconhecido pelo mercado nessa área, e eu fui fazer administração de empresas, né? Então fiquei 2 anos, né, fazendo administração de empresas e cheguei à conclusão que não era aquilo que eu queria, né? Então, nesse meio tempo, entrei como trainee na KPMG, né, que é uma empresa de auditoria, consultoria, nada a ver com a parte TI, era focado na área contábil, né? Então você vê como a coisa começou, nada a ver. Mas aí caiu em mim que eu tinha mesmo que investir em tecnologia, né? Comecei a ver que tinham cursos, né, de tecnologia surgindo no mercado com grades bastante interessantes. E decidi encarar isso daí, meio contra a minha família, né, que meus pais na época não apoiavam muito, até por ser novo, né, achavam que talvez não fosse dar um futuro muito promissor, né? E, bom, resumindo, antes de cair na área de tecnologia, né, meu pai, conversando comigo, me convenceu que engenharia era o melhor caminho, né? Porque se eu me formasse engenheiro, muito provavelmente ia ter aí versatilidade para me encaixar depois em qualquer área, seja de exatas ou mesmo de humanas, né? Realmente engenheiro tem esse perfil, né? E, bom, fui lá eu fazer engenharia, né? Então saí de administração, entrei em engenharia também ainda fora da área de TI, né? Fiz um ano só de engenharia, né? Não consegui me dar bem. Não porque não era bom aluno, né? Porque eu realmente me esforçava bastante, mas tinha algumas matérias que não entrava de jeito nenhum na minha cabeça, né? Geometria analítica, por exemplo, minha maior nota foi 2, né? Então, não dá, né? Eu cheguei e falei, bom, gente, não vou mais insistir, né? Não é preguiça, não é isso, mas não é o que eu gosto, né? E nesse meio tempo ainda estava meio perdido, surgiu uma oportunidade, né, de eu ir para fora do país. Eu vendi meu carro, né, pedi uma ajuda pro meu pai também, e escolhi um curso lá fora, procurei na internet mesmo, né, sites, né, de faculdades que tinham bons cursos na área, e fui lá para fora para fazer um curso focado em sistemas da informação na época, né. Fiquei lá 6 meses fazendo esse curso. Quando o curso acabou, consegui um estágio numa empresa lá, um estágio não remunerado, né? Depois de 4 meses trabalhando nessa empresa, o proprietário dela me ofereceu para ficar pagando, né, por fora, porque eu não tinha visto de trabalho, não tinha nada, mas ele subsidiou, vamos dizer assim, na minha permanência lá. Então ele me pagava o aluguel, né, e de quebra ainda me pagou um outro curso que eu estava com vontade de fazer, que era focado em redes e telecom. Então, foi aí que eu realmente comecei nessa área, né? Então, até ir para fora do país, né, até ir para os Estados Unidos, eu sequer sabia, Douglas, que redes, né, era a área que eu, de fato, ia me apaixonar, né, que eu ia gostar, que eu ia pegar gosto pela coisa. Né? Eu sabia só que eu gostava de TI, mas eu não tinha um foco ainda, né? E foi indo lá para fora e tendo essas aulas, né, e conhecendo as pessoas, que eu fui de fato afunilando e escolhi esse curso de redes, que daí foi onde a coisa deslanchou mesmo, né? Eu vi que era o que eu queria, que era o que eu gostava, e aí eu comecei a minha carreira em redes, né? Comecei a estudar Cisco, né? Na época nem sabia o que era, fui atrás, né? Descobri que tinha uma certificação na época que poucas pessoas tinham, né, que era o CCNA. Então, na época, realmente, não tinha muita gente que tinha, que era em 2000, né? Então, pensei, bom, vou tentar essa certificação, se eu passar vai ser legal, vai dar uma alavancada, de repente consigo um bom emprego no Brasil se eu voltar e assim por diante, né? Bom, me matei de estudar por conta mesmo, né? Fiz a prova, consegui passar, e quando eu tava lá ainda, antes de voltar pro Brasil, né, uma ideia que eu tive foi, bom, eu vou passar numa papelaria, né, vou comprar 100 envelopes, né, vou pesquisar na internet as 100 maiores empresas de tecnologia, né, e vou mandar o meu currículo impresso mesmo para cada uma delas, só que emitido daqui, né, dos Estados Unidos, foi o que eu pensei na época. Legal. E pra quê, né? Pra ter aquela coisa de chegar um envelope lá na empresa com um carimbo, né? Um selo dos Estados Unidos e dar aquela coisa lá pra empresa de falar, pô, o cara mandou o currículo de fora, né?
Dá uma impressionada.
Exatamente, dá uma impressionada. E eu apostei minhas fichas nisso, né? Falei, bom, vamos ver se vai dar algum retorno. E deu, né? De 100 currículos, eu mandei 100 mesmo, né? Eu lembro que eu consegui achar 100 empresas, mandei 100 currículos, né? Desses 100, eu tive 5 respostas, né? Então, 5% de retorno. Só é pouco, né? Se a gente parar pra pensar. Mas a verdade é que, assim, eu mandava o currículo somente pro endereço que eu achava na internet. Eu não sabia se era o endereço certo, não era. Então, acredito que mais da metade aí talvez tenha até se perdido mesmo, né? E desses 5, eu fechei com uma, que na época era a T-Systems, né? Legal. E aí eu comecei na área de redes mesmo. Comecei bem por baixo, né? Comecei como analista júnior praticamente, né? Fui aprendendo, né? Isso com CCNA já. Quer dizer, já entrei por baixo, mesmo tendo CCNA naquela época, que era uma época que nem todo mundo conhecia ainda, né?
Principalmente CCNA. Aqui no Brasil, né?
Principalmente aqui no Brasil. CCNA ainda, aqui era visto quase como um CCIE naquela época, né? Em 2001, assim, CCNA era um CCIE. Ninguém tinha, né? Ninguém sabia o que era, ninguém sabia como tirar. E, bom, aí fui lá, né, entrei na empresa, fiquei 4 meses só como analista e o que eu pensei, né? Falei, bom, o pessoal vinha conversar comigo, pô, você tem um CCNA, como é que foi, como é que faz, e etc e tal. E eu pensei, pô, por que eu não pego, né, tipo, o material que eu usei para estudar, né? Então, meus resumos, etc. Não monto um curso, né? E explico pro pessoal como que faz para tirar essa bendita certificação, né? E comecei a investir nisso, Douglas. Aí, a própria T-Systems, né, me ajudou bastante, né? Na época, ela me cedia um auditório, né, que eles usavam no térreo, né, aos sábados, para eu dar esses cursos, né? E, inclusive, muita gente da T-Systems mesmo fez o curso comigo. E, no final, né, você vai pegando o jeito da coisa. A primeira turma foi bem difícil, né, porque não tinha experiência e etc. E a coisa foi pegando volume e foi crescendo até que eu saí da T-Systems e abri minha empresa, né? Então, montei uma empresa de treinamento que ficava na frente da FAAP, né, na época, da FASP, né? E fiquei quase 2 anos com essa empresa, treinando muita gente, né? Sozinho mesmo ali, tocando a empresa e dando treinamento para outras empresas, né? E na época eu treinei dois times, né? Da AT&T. E aí veio uma proposta para eu ir para a AT&T para trabalhar lá. Aí eu aceitei. Legal. Falei, bom, a empresa estava naquele momento que ou investia, né, ou eu morria. E eu cheguei a entrevistar sócios, né, para trabalhar comigo. E cheguei, eu não consegui assim, sentir muita firmeza em nenhuma das pessoas que eu entrevistei, né? E achei melhor fechar a empresa, parar as operações ali e voltar para o mercado de trabalho, né? Então, voltei para a AT&T, fui para a AT&T, né? Como engenheiro mesmo. Fiquei na AT&T por quase 2 anos. E aí, foi aquele pula-pula que eu tava comentando, né? Você tá lá, você tá na AT&T, você tá até feliz, mas daí vem uma outra oportunidade para ganhar bem mais do que você ganha, para um cargo mais legal, né? É difícil você recusar. Você vai chegar na empresa, você vai comentar lá com o seu chefe, por mais que você se dê bem na empresa, né? O seu próprio chefe vai chegar para você e falar, olha, eu acho que você tem que aceitar, né? E isso eu ouvia direto, né? Toda vez que eu saía de uma empresa para ir para outra, eu sempre ouvia a mesma coisa. Olha, eu acho que você tem que aceitar, né? Porque a proposta é muito boa e a gente não tem condições, né, de cobrir essa oferta, e acho que você tem mais é que ir mesmo, né? Então, sempre com total apoio, sempre saindo de portas abertas, né?
Então isso aí, na verdade, acontece mesmo com todo mundo, aconteceu comigo também. E eu acho que também, se hoje eu não tivesse tido essa experiência que eu tive também de ir para várias empresas, eu não teria o conhecimento e conseguiria agregar valor hoje até ao meu salário, igual eu consigo hoje, na verdade.
Com certeza, com certeza.
Isso deve acontecer contigo também, né?
O que eu aprendi, né, é que você sempre tem que sair de uma empresa deixando as portas abertas, né? Então, não é aquela coisa de você sair chutando tudo e falando, olha, vocês não me pagam bem, eu não tô feliz aqui, eu quero mais que vocês se danem e eu vou para essa outra empresa que vai me valorizar, né? Por mais que às vezes isso seja verdade, é o que você pensa, né? Você tem que ter muita política, né, para sair da empresa e deixando as portas abertas, sair de bem com todo mundo, com seu chefe, né, com toda a área, para que um dia, né, de repente, se tiver uma oportunidade de você voltar em outra função, né, você aproveite essa oportunidade, né? Então, eu aprendi muito isso daí, né, manter essa política mesmo, que é o networking, né, você cultivar esses relacionamentos mesmo depois de ter saído da empresa, né? Eu faço muito isso. Então, tenho um relacionamento, inclusive, com o pessoal do meu primeiro emprego, né? Lá na KPMG ainda mantenho um relacionamento com o pessoal, que é de outra área, né? É. Área ainda contábil, né? Mas eu mantenho um relacionamento com eles.
E né? Isso a gente
sai às vezes.
Não, mas é importante. Assim, é importante. E ainda mais porque nessa área, mesmo hoje em dia, é uma área bem, bem grande. Na verdade, tem muitas empresas que trabalham com tecnologia e trabalham com redes. Mas você não sabe se o seu antigo patrão pode ser o seu novo patrão na nova empresa também, né?
Exatamente. Foi o que aconteceu comigo também, né? Então, numa dessas passagens por muitas empresas, né? Eu acabei numa empresa que chamava Vivax, que era uma empresa de TV a cabo, né? Fiquei 2 anos e meio na Vivax. E, bom, saí da Vivax, fui depois para a British Telecom, fiquei lá também 2 anos e meio, mais ou menos, a média era sempre essa, né? 2 anos, 2 anos e meio, dificilmente conseguia passar disso, né? Mas aí tava feliz e contente lá na British, né? Tava bem feliz mesmo, que era perto de casa, né? Tava com um salário dentro do que eu imaginava, assim, de mercado, né? Não era nenhuma fábula, mas pelo menos eu achava que era justo para o que eu fazia, entendeu? E trabalhando perto de casa, não pegava trânsito, tinha a opção de fazer home office, quer dizer, tudo perfeito, né? Trabalho até certo ponto legal, né? E aí um dia toca o meu telefone, né, meu celular, e é o cara que era diretor da Vivax, né, me ligando, falando que estava sendo montada uma nova operação dentro da Embratel, e que ele gostaria que eu fosse pra lá pra trabalhar com eles, né? Meu, na hora, eu nem pensei, Douglas. Quando ele falou isso pra mim, eu vi que, pô, o cara era diretor da Vivax, tá me ligando, eu não vou nem discutir, eu não quero nem saber quanto que eu vou ganhar, né? Eu aceitei naquele dia quando ele me ligou. Na hora eu fechei por telefone com ele, falei, olha, tá fechado. Né? Depois a gente discute os detalhes, a gente vai ver o que que eu vou fazer, eu nem sabia nem o que eu ia fazer.
Né? Legal. Mas
pela confiança dele, pra mim já era o suficiente, entendeu?
Tá
certo. Então fechei com ele, e aí o problema, né? Eu trabalho era em Campinas, que é onde eu tô até hoje, né? Então, assim, valeu muito a pena, não tenho a menor dúvida disso, né? E de novo, né? Aquela coisa de relacionamento. Você sair bem de uma empresa, né? Pra depois, no futuro, eventualmente, você voltar pra ela. Eu não voltei exatamente pra ela, mas o time é o mesmo, né?
Ah, bacana.
Então, bem legal isso daí, né?
A gente falou aí de network. Hoje, o network, na verdade, nessa área, principalmente de redes, é que eu tenho vivência, você tem vivência, é muito importante. A gente até participa aí de algumas listas de discussão e tudo mais, onde a gente vê aí, praticamente diariamente, tem vagas novas, o mercado começou a ficar aquecido de novo. Eu queria que você desse também pro pessoal que está escutando a gente, o que, que você acha que nesses próximos anos aqui a gente vai ter aí de novidade ou de alguma coisa que vai poder alavancar a carreira do pessoal, IPv6 ou alguma outra coisa nova que você está sabendo.
Tá. Então, com certeza, como você falou, Douglas, o mercado está bem aquecido, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje, mercado de redes e telecom, como há muito não se via. Então, faz bastante tempo que eu não vejo mercado com tantas ofertas assim, né? Mas o que acontece? Muitas das ofertas, né, principalmente os melhores cargos, as melhores posições, por mais que estejam lá abertas para o mercado, elas acabam sendo preenchidas, né, exatamente por indicações, que é o que você está falando. Então, aquele negócio do que indica, né, que a gente até certo ponto acha que é injusto, não é tão injusto como a gente imagina, né? Porque as pessoas que são indicadas para preencher essas vagas não são maus profissionais. Pelo contrário, muitos desses profissionais que acabam sendo indicados, eles têm muitas qualificações, são profissionais qualificados, né? Não quer dizer que eles sejam melhores do que outros profissionais que de repente não foram indicados, né? Mas aí é que pesa realmente a indicação, o networking, né? Então, sim, é importante você ter essa rede de relacionamentos. E muita gente confunde rede de relacionamentos, né, com amizades, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu mantenho uma rede de relacionamentos com um monte de gente que eu nem eu não saio para comer pizza, não saio para churrasco, não vou jogar futebol com essas pessoas, né? São pessoas que a gente fala de assuntos estritamente profissionais, ex-chefes e coisas desse tipo, né? Então, é importante você manter o contato, manter a chama viva, né? A pessoa saber, pô, o que será que aquele cara que trabalhou comigo hoje está fazendo, né? O que será que ele anda aprontando? Então, esse tipo de coisa que é interessante você tentar manter vivo de alguma forma. E aí também não é ficar ligando pro cara, enchendo a paciência dele, ficar mandando e-mail pra ele e falar, ô, fulano, lembra de mim? Então, hoje eu tô fazendo isso. Você tem que arrumar jeitos não tão invasivos, né?
Sim.
De mostrar pro mundo, né, que você tá produzindo alguma coisa, que você tá em outra empresa, que você acabou uma pós-graduação, sei lá. Um dos jeitos de fazer isso é um blog, né? Que é o que eu tenho, né? Que você tem também e outras pessoas têm. Tem Twitter. Hoje em dia tem tantas ferramentas, né, que a gente consegue usar para se ou autopromover ou pelo menos deixar para o mundo, né, o que de fato você tem feito, entendeu?
É verdade.
Eu acho que são ferramentas muito importantes. O LinkedIn, dentre todas, né, acho que é uma das mais poderosas profissionalmente, né? Acho que é uma ferramenta muito fácil de você... basta você atualizar, né, com o que você tem feito ultimamente e todo mundo que está lá conectado a você dentro daquela rede vai enxergar e falar, pô, aquele cara que antes estava naquela empresa agora está nessa, né? Aquele cara que antes era um analista júnior, agora ele está como coordenador de área, sei lá, entendeu?
O engraçado, então, legal assim, do LinkedIn... É que eu acompanhava até umas listas de discussões que tinha no LinkedIn, o pessoal perguntando quem teve recolocação pelo LinkedIn. E assim, nesse emprego que eu estou hoje, eu trabalho numa área que é uma área de arquitetura de redes, uma coisa que eu sempre quis trabalhar,
legal,
desenhar padrões de rede, modelos de rede, e eu
muito
fui
legal.
Eu fui contratado através de uma pessoa que eu conhecia no LinkedIn.
Pois é, o LinkedIn, teve um debate disso, inclusive, no último evento que a gente fez, né? Eu acho que hoje, Douglas, é uma das ferramentas mais poderosas de recolocação, Né? Então, muita gente olha, né? Muita empresa, tem muito RH de empresa olhando aquela ferramenta. É uma ferramenta que não é que nem o Facebook, né? Ela tem um caráter muito mais profissional, não é tanto lazer, né? Então, pesa muito, por exemplo, não é indicação, mas os depoimentos, né, que aparecem ali de pessoas que trabalharam com você. E óbvio que você, por exemplo, era um analista numa empresa, né? Você saiu dessa empresa, você pede uma recomendação de um colega, né? Olha, fala bem de mim lá no LinkedIn. Beleza. Seu colega que também é analista vai chegar e vai escrever lá, falando, ó, falando de tal, ele é excepcional, super inteligente, blá, 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 e etc. Conta pontos? Obviamente que conta. Alguém tá falando bem de você ali. Só que não é a mesma coisa de o seu gerente, por exemplo, seu chefe, né, pegar e escrever alguma coisa de você no LinkedIn, né, que é isso que de fato tem o peso, né, é o que os RHs vão olhar isso, entendeu? Não seus colegas, né, seus iguais, seus pares, né, dando depoimentos. Não que isso não conte, mas não é isso que tem o peso que vai fazer o diferencial num RH, por exemplo. Então, eu vejo pessoas no LinkedIn com 150 recomendações. Aí você vai ver, são 150 recomendações de pares dele, né? Não acho que agrega tanto, né? Agora, tem gente que tem, às vezes, 5 recomendações, mas as 5 são, por exemplo, de diretores das ex-empresas que ele passou. Tem um peso totalmente diferente.
É um peso maior. Na verdade, assim, o pessoal usa isso de forma errada. Na verdade, nem só pedindo essa indicação, mas trocando essas recomendações, né?
Trocando. Manda um negócio legal de mim que eu escrevo um de você, entendeu? E não é bem assim, né? Essa não é a ideia por trás do LinkedIn. Esses endorsements, né, que chama, é exatamente... Normalmente, você deve pedir para quem? Para o seu chefe, direto, né? Que é quem trabalhou com você, quem foi seu líder, né, dentro daquela empresa. E se o cara não for falar bem de você, né, é porque ele não tem nada pra falar, ou porque ele não é um bom chefe, sei lá, né. Mas se você conseguir que ele fale bem de você, né, você tá provando pro mercado que você é um bom profissional, é o que eu acho, né. E não tem esse retorno, né, você não precisa necessariamente retribuir falando, escrevendo alguma coisa boa do seu chefe, porque, assim, eu acho que agrega, né, pro chefe agrega, porque como ele foi seu gestor ali, né, você como subordinado dele, escrever alguma coisa boa dele, né, acho que conta pro mercado também, vai mostrar pro mercado que, olha, esse cara, ele era um bom gerente, né. Então acho que é legal, essa troca é legal. Entre pares, no LinkedIn, não vejo muito ganho, né, mas gerente subordinado, acho legal, né, acho que vale a pena investir nisso. É só uma dica pro pessoal que ainda não conhece muito bem a ferramenta, né, não gastar tempo pedindo endorsement de Deus e o mundo, né? Não é isso que os RHs vão olhar. Mas é muito poderoso, acho que uma ferramenta que tem que investir tempo ali e usar muito ela.
Não, né? Bacana. A gente falou um pouquinho aí de internet, falou um pouquinho de Twitter, falou um pouquinho de LinkedIn e de tecnologia, Marcão. O que você tem visto aí, ou tem aí o termômetro do que vai aquecer o mercado e vai alavancar aí a carreira do pessoal que está começando agora?
Então, sempre tem, né, aqueles pilares que eu sempre falo que está em alta, né, e eles sempre vão estar em alta. Então você pega a segurança, por exemplo, né? Quando a gente está falando de redes, a parte de segurança é um negócio que sempre vai ter demanda, né? O mercado sempre vai demandar. Agora mesmo, né, a gente está passando por uma fase onde tem aqueles grupos hackers aí brigando um com o outro, né? Então hoje mesmo ou ontem derrubaram o site da Receita Federal, derrubaram o site da Presidência, né? Roubaram os dados do telefone do Palocci, divulgaram na internet, quer dizer, tudo falha de segurança, né? Às vezes é uma coisa boba, né, mas mostra, né, que olha, tem falha aí, né? Tem falha.
Como aquele que corrige caso, isso aí? O caso da PSN mesmo lá, que atingiu 78 Exatamente. Milhões de usuários. Lá foi uma falha de um patch de atualização, acho que, se não me engano, do Apache, que deu acesso à rede, né?
E você vê, quanto que isso deve ter custado pra Sony, não é? É uma fortuna, né? Fora bancos e etc. Então, assim, é uma área que tem uma demanda absurda, sempre profissionais bem qualificados nessa área sempre vão ser absorvidos rapidamente, né? Outra área que sempre está em alta, a parte de voz, né? Sempre vai ter demanda. Por quê? Sempre tem empresa precisando, sempre tem empresa com projetos grandes nessa área. Não é porque, voz eu não vou investir porque hoje é novidade e amanhã não vai mais ser. A gente usa voz há quantos anos, né? Na época que não existia voz sobre IP, que era só voz analógica, né, também tinha demanda por profissionais de voz, concorda? Quer dizer, não muda, a tecnologia muda, mas os profissionais continuam sendo aqueles que vão, obviamente, atualizados, etc, né? Mas eles são os caras, né, que vão ser demandados para implementar, para desenhar esses projetos, etc. Então também acho que é uma área que sempre vai ter muita demanda. Wireless, né, também. outra área que tá, vem crescendo bastante, né? E não só, a gente fala wireless, o pessoal pensa muito só em Wi-Fi, né? Fala, pô, mas Wi-Fi, pô, um negócio meio bobo, né? Não sei, não acho que vai ter demanda para sempre disso daí, né? O wireless, a área wireless é muito mais do que só Wi-Fi, né? Ela tem wireless, a gente pode incluir, inclusive, até a parte 3G, de telefonia celular, 3G, 4G, tem o IMAX, tem tanta coisa, né, que envolve esse mundo, né, que tem, tá crescendo, que tem demanda, né? Então, outra área aí que vale a pena também gastar um pouquinho de tempo e ver se vale a pena aí se enveredar por esse mundo, né?
Você falou de wireless aí, na verdade eu peguei um projeto há um tempinho atrás de wireless que tinha 60 access points.
Pois é. Muita empresa, né, querendo cortar cabo, né, tirar os cabos, né? A própria Embratel, lá em Campinas, onde a gente tá, ela acabou de ativar a rede wireless, né, corporativa. Que era uma coisa que a gente cobrava há muito tempo, porque faz muita falta. Você está lá com o laptop na mesa, com o cabo conectado, você precisa ir para uma sala de reunião, pum, caiu já, não tem mais, ah, o cabo não tem cabo, né, disponível na sala. Agora não, esse problema acabou, fizeram um projeto legal ali, implementaram. Então tem demanda, é, né? Sempre vai
não,
ter.
É, muita gente não tem essa visibilidade, por exemplo, que esses 60 access points, eles têm que ser configurados de uma forma igual para fazer o multi-homed, para ter mobilidade, ter uma controladora, tem vários, tem toda uma infraestrutura atrás, né?
Não é plug and play, como muita gente pensa, né? O pessoal pensa em wireless, às vezes, como aquele AP que você tem em casa. Isso. E não tem nada a ver, a gente sabe disso, né? A NET está com um projeto de wireless... na cidade de São Paulo, onde ela está colocando os access points, né, dela nos postes de rua. Então, em alguns bairros de São Paulo, no meu bairro, felizmente é um deles, né, você tem o sinal da NET wireless, né? Então você está vendo os SSIDs lá no seu celular, às vezes aparece lá, NET Virtua, né? É um AP, né, que tem num poste aqui na frente de casa. Então a NET está com um projeto muito grande, né, para disponibilizar a banda larga via wireless para quem já é assinante da NET.
Legal.
Que eu achei ótimo, né, você não tem que pagar nada mais por isso. Então, muito legal. São projetos que estão em andamento e que demandam profissionais que entendam do assunto. O né? Que mais? A gente tem aí os temas da moda também, né? Cloud Computing, né, que é um negócio que todo mundo fala, ó, Cloud Computing é o futuro. Porra, Douglas, quanto tempo, né? Desculpa o palavreado.
Mas é isso mesmo.
Quanto tempo você já não ouve falar, né, de aplicações, né, que não rodam localmente numa máquina de um indivíduo, né? Não é nada de novo isso daí, né? Acho que talvez a interface seja um pouco diferente, né? Você pega o Google com o Google Docs, etc. Tudo bem. Deu uma garibada ali naquilo que já é velho. Né? É, já existia, então, trocentos anos atrás, já se fazia isso.
Eu,
né?
Eu comentei com o pessoal esses tempos atrás, quando o pessoal falou disso, que era moda e que ia ser uma coisa que ia revolucionar. Não. E tudo, eu falei, meu, eu tô nessa área faz muitos anos, você viu falar de mainframe?
Exatamente, mainframe, terminal burro. Tudo bem, a gente agora pega coisa e leva, né, quebra um pouco as fronteiras, né, você consegue estender essa rede para muitos quilômetros de distância. Mas não interessa, o conceito continua sendo exatamente
é a mesma
o mesmo.
Coisa, é verdade.
Exatamente o mesmo, não mudou nada. Né? Então colocaram um nome bonito, né? E de repente vira moda e todo mundo fala, ah, computação nas nuvens, cloud computing, e vira um tema assim que, nossa, novidade do mundial. Né? Então, assim, daí eu recebo às vezes e-mails, né, de pessoas perguntando, pô, mas vale a pena investir nisso, né? Será que eu vou me especializar nisso daí? Não tem especialização nisso, né? Porque cloud computing basicamente é o quê? Você conhecer as aplicações e redes. Se você souber os dois, você já pode, né, entrar nesse mercado, aí, se é que existe um mercado para isso.
Já é um, né, especialista. Então,
já é um especialista. Então não existe, não. Até pode ser que existam formações em faculdades focadas nisso daí, mas se você for ver o conteúdo, né, dessas formações, o que vai ter lá dentro? Né, sistemas operacionais, redes, né, tudo aquilo que já existe há muito tempo em termos de formação, só que com nome diferente. Né, é o que eu acho. E aí tem IPv6, né, que... é quente, né? É uma área que não é bem uma área, né? Mas é um nicho, vamos dizer, que tem uma demanda absurda hoje, né? Não vai existir essa mesma demanda daqui 2, 3, 4 anos, né? A tendência é a gente vai começar a ter uma demanda crescente por profissionais que entendam muito de IPv6, talvez nos próximos 2 anos, quando provavelmente vai atingir o pico de demanda, e depois aí é só declínio, né? Quer dizer, não vai mais se exigir um profissional que entenda, que seja especialista em IPv6, né? Se é que existe isso, né? Porque eu até comentei também no evento que a gente teve há 2 semanas atrás. A gente não tem hoje um especialista em IPv4, né?
Ah, sim, verdade.
Então a gente não vai ter, daqui a 5 anos, o especialista em IPv6, ele não vai existir, né? Vai ter o especialista em redes. Sim. Ponto.
Né? É, na verdade é que IPv6, esse pessoal... É que, na verdade, assim, tá um pouco ainda o pessoal de algumas empresas com um pouco de medo de mudar, e justamente por aquela questão de coexistência, de não conhecer a tecnologia.
Com certeza. É totalmente justificado. Por isso que os profissionais que entendem muito de IPv6 hoje, né, são profissionais de redes, né, muitos deles já com bastante experiência, né, e que também entendem muito de IPv6, porque se atualizaram, foram atrás, participaram de laboratórios, praticaram, né, para chegar nesse nível de conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês, né, a Telefônica, ela está num, assim como a Embratel e todas as outras operadoras, ela está num processo de implementação do protocolo, né? A Telefônica contratou, né, como consultor o Jeff Doyle, né, que é aquele cara que escreveu 2 livros CCIE da Cisco Press, né, o Routing TCP/IP volume 1 e Routing TCP/IP volume 2, né, que são livros super famosos para quem se prepara para o CCIE. E por que que a Telefônica contratou um cara desse, né? Pô, o cara hoje, né, se você for pesquisar na internet, ele é um dos bambambãs, né, em termos de conhecimento prático do protocolo, né? Então, ele é um cara que a Telefônica com certeza não está pagando barato para trazer ele, né, como consultor para um projeto desse porte, mas que ela acha que justifica, e eu não tenho dúvida que justifica mesmo, né? A Embratel, ela contratou a Cisco, né, para fazer essa parte de consultoria de implementação. Eu não vou nem usar o termo migração, porque não existe, né? A gente não vai migrar nada. É, né? Você vai trabalhar com os dois protocolos ainda por muitos anos. Então, a ativação do protocolo IPv6, a coexistência entre os dois, hoje as grandes operadoras estão trabalhando com grandes players, né, para conseguir fazer isso daí virar uma realidade. Porque não é simples, né? E você não encontra gente que entenda a fundo do assunto. O fato é esse. Você pode pegar o cara que é o melhor engenheiro da maior operadora do Brasil, né? Esse cara não necessariamente vai conhecer a fundo IPv6, entendeu? Então, às vezes você precisa pedir ajuda de fora mesmo, né? E não precisa ter vergonha nenhuma de fazer isso. Ninguém é obrigado a conhecer tudo.
Não,
né?
Até porque até eu estava participando esses tempos atrás das reuniões do Comitê Gestor da Internet, e a adesão do IPv6 até pouquinho tempo atrás era de 5% mundialmente.
É, exatamente, muito baixa. E outra coisa sobre IPv6 que eu digo, né? Inclusive, tem um artigo, né, que vai sair para essa revista que eu comentei com você antes, que é a Admin Magazine, o volume 2, que deve sair, acho que semana que vem, tem um artigo meu falando de IPv6, onde eu falo, né, que quem deveria ter começado, né, e até hoje, né, que eu jogo muita culpa da lenta implementação do IPv6 em quem? Nos provedores de conteúdo, né? Então você pega no Brasil, né, UOL, o Terra, o IG, Globo, né, e os grandes portais, porque eles, né, é que os usuários, quando eles vão buscar alguma coisa na internet, é para o site desses caras que você vai buscar a informação, normalmente, né? E se você implementa IPv6, entrega um IP versão 6 para o usuário final, só que o site do UOL, por exemplo, está falando IPv4,
não adianta. Que adianta?
Nada, é, não adianta nada. Não, o cara não chega em lugar nenhum. Então, teria que começar a implementação dos provedores de conteúdo para baixo. Então, não adianta falar, pô, mas como que uma Embratel nunca se preocupou com o IPv6? Óbvio que se preocupou. Né? Como que uma Telefônica nunca se preocupou? Também, sempre se preocupou. Só que o que adianta se ativar IPv6 na rede se não tem, né, para onde escoar esse tráfego, entendeu?
É verdade. Tem mesmo.
Então esse é o grande ponto, né? Os provedores de conteúdo que pisaram na bola e ficaram segurando um tempão e agora estão correndo atrás do atraso, né? Mas eventualmente vai acontecer, não tem mais como escapar, né?
Legal. Marco, a gente falou aí então um pouquinho de carreira, um pouquinho das tendências. A gente vai dar um break agora e depois a gente volta falando lá do seu livro, o CCNA, e dos cursos e os eventos que você tem feito.
Beleza, Douglas.
Pessoal, agora a gente voltou do break e, como eu tinha falado antes, Marco, o seu livro tem sido usado aí em algumas faculdades como material de estudo, virou aí best-seller já tem há um tempinho. Eu queria que você falasse do livro.
Então, o livro, ele surgiu, Douglas, naquela época que eu comentei na primeira parte da entrevista, quando eu comecei a compilar esse material para a empresa de treinamento mesmo, né? Era uma série de apostilas, na verdade, eram 8 apostilas, que um dia alguém chegou pra mim, né, acho que foi até um ex-aluno, né, ele virou e falou, cara, por que você não pega e transforma isso aí num livro, né? Na época não tinha um livro em português. E eu falei, bom, não sei, se alguém quiser publicar, eu não sei se vai ser fácil ou não conseguir. E aí mandei, né, o material para um monte de editoras. E uma delas se interessou, que foi a Visual Books, né? Então, óbvio, o material teve que ser todo reformatado, né? Então ele estava em formato de apostila. Na verdade, eram slides PowerPoint com os textos embaixo, né? E foi reformatado para tomar forma de livro mesmo. E teve o lançamento lá em finalzinho de 2002, né? Infelizmente, ele não foi o primeiro em português a ser lançado, né? Porque na época, o Yuri Diógenes, ele lançou o livro um pouquinho antes, né? Mas é para você ver como esse negócio de timing é importante, né? O fato dele ter lançado o livro, acho que uns 2 meses antes, a editora dele ter lançado antes, né? Fez dele automaticamente, assim, instantaneamente, um best-seller. Porque não tinha nenhum livro na época em português e tinha uma demanda reprimida muito grande, né? Então, meu livro veio no rastro e, infelizmente, o mercado já estava tomado pelo livro do Yuri, né? Então, a primeira edição amargou aí pouquíssimas vendas, né? Foi realmente um fiasco total. Mas o exame CCNA, ele muda, né? Então ele vai sofrendo atualizações, assim como o livro também foi sofrendo atualizações. E a partir da primeira atualização, quando ele virou o 4.0, é que de fato, né, as vendas começaram a aparecer, né? Então, por que isso? Porque o Yuri não atualizou a versão do livro dele, né? Então, não sei por que motivo. Se não me engano, acho que o Yuri, inclusive, ele saiu do país, ele tá morando nos Estados Unidos já há muito tempo, né? E, sei lá, motivos pessoais, profissionais, talvez, ele não tenha atualizado. E é isso que eu acabei abocanhando, né? O meu livro pegou um pouco no mercado que era dele, né? Do livro dele. Então, e a partir daí as vendas só fizeram crescer, né? Então, hoje com a versão 4.1, né? Esses números não tem nada a ver. Eu não sei nem, pra falar a verdade, de onde que veio. Acho que foi a editora que sugeriu. Mas não tem nenhuma alusão com as versões de Net Academy, etc. Né? Muita gente me pergunta isso. Fala, ah, mas o 4.1, mas não tem Net Academy 4.1. Falo, não tem nada a ver. É só uma nomenclatura que foi uma sugestão da editora. Né? Sim. Então, e aí realmente as vendas melhoraram bastante, mas ainda, né, Douglas, é aquela coisa. Livro técnico, ainda mais aqui no Brasil, quando a gente fala que melhorou muito, ainda assim é muito aquém, né, do que você gostaria que de fato estivesse vendendo, né? Não sei se é só aqui no Brasil, pra falar a verdade, acho que no mundo inteiro é assim. Livro técnico é um livro de nicho, né? Então,
é muito específico, né?
Muito específico, não é que nem o livro do Paulo Coelho que vende em, sei lá, centenas de idiomas pro mundo inteiro, né? Então muita gente pergunta pra mim, pô, mas você não vai escrever um livro de CCNP? Você não vai escrever um livro de CCDA? Você não vai escrever um livro de sei lá o quê? Eu falo, gente, não compensa, por quê? Se o CCNA, que é o que tem maior procura, né, já não vende tanto quanto a gente gostaria, imagina criar um livro de CCNP Route, por exemplo. Né? Quantos livros vocês acham, né, que vão vender? Muito pouco, né? Praticamente é insignificante a quantidade de venda pelo trabalho que dá, né, escrever um livro desse porte, que tem muito mais páginas, é um assunto muito mais complexo. Então, realmente, comercialmente não justifica, né? Eu escrevi há pouco tempo atrás um outro livro pequenininho, de 100 páginas, né, que é aquele Configuração e Instalação de Roteadores Cisco. Nem lembro direito do título, acho que é isso.
Isso,
né?
Isso mesmo.
Então, foi ele aqui, ó. Roteadores Cisco, Instalação e Configuração, né? Que é um livrinho que, pra vocês terem uma ideia, não ganhei nada com ele, né? Então, não teve retorno financeiro nenhum. Eu negociei, na verdade, com a editora que, olha, vocês me arrumam depois, sei lá, quantas cópias do livro, né, pra eu ter e distribuir. E a gente fica por isso mesmo e o que vocês venderem é de vocês, né? Então, por que que eu escrevi, então? Porque era um livro que era fácil de escrever, né? É um livro de poucas páginas e eu acho que, em termos de currículo, agrega, né, pra mim, ter mais um livro publicado. Mas, financeiramente, retorno zero, né? Então, não se enganem, né? Não pense que ser autor de livro vai deixar alguém milionário. Livro técnico, não. Né? Se você for escrever um romance, principalmente falando de sexo, essas coisas, aí talvez.
Aí talvez venda muito.
Talvez. É, se é autor de novela, né? Essas coisas, dá muito dinheiro. Né? Autor de livro técnico, infelizmente, não. A não ser que você escreva vários, né? Que nem o Gabriel Torres, por exemplo. Sim. Né? O Gabriel Torres tem, sei lá, acho que 20 ou 30 livros publicados na área de... Esse ensino que vocês estão vendo é de uma igreja que tem aqui do lado. É, ele, com certeza, ganha bastante, porque ele tem vários livros, né, publicados, e desses 20 livros que ele tem, 10 são best-sellers até hoje, né? Então, com certeza, somando tudo, né, dá um bom ganho, né? Então, no caso do Gabriel, ele acha que até conseguiria viver só com de renda do que ele tem de direitos autorais, né? Não é o meu caso e tá longe de ser.
É verdade.
Então, mas de qualquer forma, sim, é gratificante saber que o livro tem vendido, né? Pelo menos é alguma coisa já. É, mas é isso. Então, sobre o livro, né, o que eu tinha para comentar é basicamente isso daí. Eu fico realmente muito feliz com o feedback, né, das pessoas, etc. Isso daí é muito gratificante. O livro tem muitos erros, né? É, a maioria deles, erros de impressão, de printagem, que é normal na revisão, processo de revisão de livros, né? É, não é uma atividade não sujeita a falhas, né? Então, as pessoas que fazem a revisão, inclusive eu mesmo, quando faço revisão, deixo passar às vezes muita coisa, né? Então, faz parte, né? Então, conforme vai saindo novas edições, os erros vão sendo corrigidos, né?
Legal, Marcos. Eu estava, esses dias atrás, eu estava fazendo uma limpa aqui em casa, e eu tinha muita dificuldade de ler PDFs em notebook, né? Até agora que eu estou lendo um pouquinho mais de PDF, porque saiu tablets aí, acaba ficando mais leve, você acaba ficando uma coisa menos cansativa. Então eu tinha muita mania de imprimir apostilas para ler mesmo no papel. E eu tava fazendo uma limpa aqui e eu encontrei um material aqui da Netceptions.
É, exatamente. Era as apostilas, né? As famosas apostilas.
E eu falei, teve... caramba, nessa época eu nem conhecia o Marco ainda. Livro,
pra você ter uma ideia, na época que saiu o livro, eu abri, né, as apostilas. Eu disponibilizei as apostilas livre, né, pra internet. Antes eu vendia as apostilas, né, por correio mesmo. Então as pessoas compravam, imprimiam e mandavam por correio pra elas, né. Depois que o livro foi publicado, eu simplesmente abri mão das apostilas e disponibilizei para download. Até muito tempo atrás, obviamente esse material hoje está completamente desatualizado.
Ah, sim, é uma apostila bem... Na verdade, que eu, quando, se eu não me engano, eu foi para renovar o CCNA que eu tinha tirado, que eu acabei lendo essa apostila, mas era já faz bastante tempo.
Faz, era para a primeira... Era aquela versão do exame que era... Putz, eu nem lembro mais o número da versão, mas era bem antiga, né? A versão bem antiga. 640, 607, acho, sei lá, alguma coisa assim.
É isso mesmo.
Né? Que tinha IPX, tinha ISDN, mas foi disponibilizado, né? Porque aí eu falei, bom, deixa isso daí então, o pessoal pode baixar à vontade, não tem problema, e o livro é outra coisa, né?
Legal. Marco, e você tem lá o blog, já tem algum tempinho, e agora você começou com uma outra iniciativa aí de fazer um treinamento online, um site dedicado a treinamento. Eu queria que você falasse um pouquinho também desse site.
Então, essa ideia dos treinamentos online, ela surgiu quando eu estava ainda na British Telecom. Eu lembro até o dia, né? A gente estava fazendo um happy hour, né, depois do horário, e a gente começou a conversar, eu e uns colegas de trabalho, e veio essa coisa de, pô, por que não tem, né, nenhum curso online focado em certificação, esse tipo de coisa, né? Será que é tão difícil fazer um? Por que será que a gente não investe, né, e de repente cria alguma coisa nesse sentido? Mas ficou só na conversa, não foi pra frente, né? A gente continuou trabalhando normalmente na British por muito tempo ainda. E, bom, eu sei que depois de um tempo eu resolvi retomar essa ideia por conta mesmo, na época sozinho, né, e fui buscar ferramentas, né, de e-learning para me apoiar nisso. Fiz testes com várias ferramentas, acabei gostando bastante do Moodle, né, que é a ferramenta que eu uso hoje. É uma ferramenta, uma plataforma free, né, você pode baixar, instalar e customizar ela. É a plataforma que hoje as grandes faculdades usam, né, para citar uma, a GV, né, usa nos cursos online dela essa ferramenta, e ela é muito boa mesmo, muito didática, né, muito fácil de ser customizada. E como complemento a ela, a gente, eu, né, fui fazer as pesquisas e procurando alguma coisa no sentido de como que eu consigo interagir, né, com os alunos em tempo real, né, dar uma aula em tempo real, alguma coisa nesse sentido. Então fiz testes, inclusive colocando um servidor, montando mesmo um servidor de streaming e etc. Mas a qualidade era muito ruim e dava muito trabalho. Até que surgiram essas outras ferramentas, como o Webex da Cisco, por exemplo, né, para você fazer esse tipo de... montar essas salas de conferência, salas de aula. E o Webex era muito caro, né, ele inviabilizava o projeto. E aí fui indo atrás, até que achei essa ferramenta que eu uso hoje, que é o WizIQ, que chama.
Legal.
Ela é focada mesmo no ambiente didático, né, pedagógico. Tem uma série de facilidades, o custo não é tão abusivo, né? E realmente tem dado um retorno muito grande. Então, essa parte de ferramental, né? Então, feito o teste, né, eu abri a primeira turma de treinamento CCNA 100% no formato online. E foi um sucesso, né? Foi a primeira turma, se não me engano, tinham acho que 40 pessoas, né? Que não era um número tão expressivo como eu gostaria, mas foi um bom teste, né? Vamos dizer assim. E as aulas foram muito bem, né? O retorno foi muito positivo de todos os participantes. E aí eu fui mantendo esse esquema, sempre evoluindo, pesquisando e etc, mudando um pouco, né, a forma de dar aula. E a segunda turma, né, que eu fiz, que faz pouco tempo, inclusive, né, a segunda turma em tempo real, né, que eu divido, né, as turmas em turmas do tipo tempo real, que é quando a gente tem a aula, eu falando, né, os alunos ouvindo do outro lado, tudo isso acontecendo, essa interação acontecendo em tempo real. E tem um outro tipo, né, que eu chamo de gravado, que é quando as pessoas, elas simplesmente acessam a plataforma e têm acesso, né, a esses cursos, né, essas aulas gravadas das turmas anteriores. Né? Então, não existe interação em tempo real nesse sentido. Ele assiste a gravação e interage, né, comigo, por meio de fóruns, né, falando, olha, eu assisti a aula tal, mas não ficou muito claro para mim o funcionamento da... Por que que tem que ter área zero no SPF, por exemplo? Né? Daí eu vou lá e respondo, entendeu? Então, tem esse apoio, né?
Legal.
Então, tempo real eu só tive duas turmas, né? A primeira, que foi essa que teve uns 40 participantes, e a segunda, que foi um recorde, né? Teve 120 participantes, né? Então, a procura realmente é muito grande, e o curso tem sido muito divulgado boca a boca mesmo, até porque a gente tenta manter um mínimo de qualidade nele. O objetivo não é só ganhar dinheiro, né? Obviamente que é um negócio, né? Tem a parte financeira também.
Claro, claro.
Mas sempre mantendo um nível de qualidade, né?
Até porque demanda um tempo também de preparação, demanda, tudo isso, né?
Demanda um tempo e, assim, eu sou muito exigente, né? Então, eu me exijo muito, né? Então, quando eu faço um projeto desse tipo, né, eu quero que realmente tenha uma boa qualidade, né? Então, os cursos são baratos, né? Começando em R$175, você já tem acesso ao ambiente por 2 meses para fazer o CCNA. Então, é bem barato, né, se for comparar com média de mercado, e você tem acesso a um ambiente que tem realmente uma qualidade muito boa, né, e com um apoio total meu, pessoalmente, né. Então, estou sempre lá olhando os fóruns, respondendo as perguntas de todos os participantes, sem atrasos, né, na maioria das vezes. Então, tem tido um retorno bastante positivo mesmo. E a gente começou com o CCNP também há pouco tempo, e aí eu chamei o Adilson, né, o Adilson Florentino, para participar comigo. O Adilson, ele tem uma experiência muito boa como professor mesmo, né, de faculdades, etc. Foi por isso que eu fui procurar ele, né? Ele tinha já essa bagagem, que inclusive de Net Academy, etc., que eu sabia que ele ia contribuir bastante para esse projeto, e não deu outra, né? O Adilson foi realmente a melhor escolha que eu fiz. Professor excepcional, né? Eu acho que ele tem muita didática, ele consegue passar muito bem o conhecimento, e está dando muito certo essa parceria para os cursos CCNP, né?
Legal.
Então, todos os CCNP sempre com a participação da Adilson, né? Então, a gente divide as aulas metade-metade, né? Eu dou metade das aulas, ele dá outra metade, e a gente também faz a divisão da parte financeira, né? Então, tem sido bem legal também essa parceria aí, eu tenho gostado bastante de trabalhar com ele.
Não. Depois eu vou colocar um barulhinho aqui do cifrãozinho lá, o ticlin lá, né? dá o endereço aí do site para o pessoal procurar os cursos também, que é um curso realmente muito bacana.
Legal, legal. Obrigado mesmo.
Qual que é o endereço que o pessoal acessa lá os cursos? É o blog e também o...
É no blog mesmo, né? No ccna.com.br você tem os bannerzinhos, né, na barra lateral com os cursos, né? Basta clicar neles, você já é levado para o site do curso, né? O site do curso é o site da empresa que a gente criou, que chama Cloud Campus, né? Seria usando, né, aquele que a gente estava falando, que está na moda, né? Tudo
Sim,
nas nuvens.
Né? Então, por que
não?
Gancho, né?
Treinamento nas nuvens também, né? Então, seria o cloudcampus.com.br.
É legal, Marco. E a gente eu tenho visto também de uns eventos, acabei nunca consegui ir nesses eventos, mas são os eventos que você está fazendo aí, já, se eu não me engano, está na segunda edição, né, o Network Caridade, né?
Isso, o Network Caridade, ele foi idealizado, né, há 2 anos atrás. A ideia era o quê? Era, de alguma forma, tentar retribuir, né, um pouco daquilo que a gente ganhava, tanto em termos de conhecimento, né, quanto até mesmo em termos financeiros. Então, devolver um pouco, né, para a comunidade. E a primeira edição foi feita com parceria com a Sucesso, né, de São Paulo. Então, foi bem legal, porque teve uma infraestrutura assim, bastante legal, né, para a época. A gente arrecadou bastante, eu não lembro exatamente números, né, mas teve uma arrecadação muito grande em termos de... A arrecadação sempre é de coisas materiais, nunca em dinheiro, né? E a arrecadação naquela época era só de alimentos, né, não perecíveis. A gente arrecadou bastante e depois entregou para uma instituição que foi posteriormente escolhida. Foi bastante legal, foi muito bem aceito, né, o evento, inclusive com o apoio da Cisco e etc. E esse ano, né, aconteceu na verdade acho que 3 semanas atrás, né, se não me engano, foi feito novamente, né, voltei com a proposta de fazer esse evento novamente, fui procurar o Fábio Amorim, né, que é um cara também que eu acho sensacional, um professor também assim, de longa data, né, bastante experiente, e que hoje trabalha dando aula na Banditec, né, que é a faculdade do Colégio Bandeirantes, né. E perguntei para ele, né, se ele não teria, de repente, condições de ver com o pessoal da Banditec e se teria interesse em, de alguma forma, patrocinar o evento. E eles apoiaram na hora, de imediato, né, cederam então, o auditório, né, organizaram toda uma infra muito legal, com filmagem, streaming de vídeo e etc. A gente conseguiu reunir ali em torno de umas 100 pessoas, mais ou menos, né, que era o que a gente esperava. Bacana. E foi um sucesso também, né? Teve arrecadação de agasalhos e também de alimentos não perecíveis. E aí no final tem aquela festa, sorteios, né, de livros, de cursos, e camisetas, bottoms.
Network, etc, né?
Pendrive, né? É bastante network também, que é importante, né? Então o pessoal que... Tinha muita gente do blog, né? Que a gente não conhece pessoalmente, daí tá lá. Aí fala, pô, você que é o fulano de tal, pô, legal te conhecer pessoalmente. Infelizmente, né, é aquela coisa, Douglas, não, é em São Paulo, né, porque pra mim não dá pra ser em outro lugar. As pessoas mandam e-mail falando, ah, não dá pra fazer um desse no Rio, né. Eu gostaria muito de fazer um desse no Rio, mas pra mim é muito difícil, né, porque você trabalha, você faz esse negócio de curso, o nosso tempo, nosso dia, na verdade, dura 48 horas, né, é muito complicado. Mas eu já falei...
Que fica inventando moda de fazer site, blog, coluna, exatamente. E tem o trabalho normal, tem a família, tem filhos, é complicado.
Cara, é sobre-humano. Você tem uma hora ali que você fala, meu Deus do céu, não tô aguentando mais, né? Mas é legal que dá pra arrumar tempo ainda pra fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu falo pra esse pessoal, né? Falo, olha, se vocês quiserem, organizem esse evento e eu divulgo. Não tem problema. Eu uso o blog pra divulgar numa boa, né? Não vou cobrar nada em troca, né? Eu só quero divulgar mesmo. Esse tipo de coisa é legal divulgar, eu faço questão de divulgar.
Sim, sim. Né?
O que eu não quero divulgar é ficar colocando logo de empresa, esse tipo de coisa. Isso eu não quero fazer, né? Mas se for um evento, né, para caridade, esse tipo de coisa, eu divulgo com o maior prazer, né? Então fica até o recado aí para quem tiver interesse em fazer. Pode ser que eu não participe, né? Mas eu divulgo com o maior prazer, né?
Não, legal. Tem uma outra iniciativa também que a gente já até falou numa entrevista que a gente teve aí um tempinho atrás em vídeo, que é a Funcert, que você também retomou, né?
Retomei. O Funcert, na verdade, eu até estranhei, né? Porque eu falei, pô, o Funcert faz tempo que não acontece, mas eu fui olhar depois nos meus registros, né? E a gente teve um ano passado, né? Foi o maior. Então, já tá na terceira edição, né? O Funcert, ele começou há 2 anos atrás, e a ideia era o quê? Sempre tem aquela coisa, né, de, pô, eu me interesso por redes, eu gosto muito de redes, eu consigo estudar por conta, eu vou atrás, eu entendo, só que eu, na hora de fazer o exame, eu travo, né? Por quê? Porque eu não tenho $250 para gastar, né? Eu trabalho como estagiário, né? Eu tenho que ajudar minha família. Isso eu já ouvi muitas vezes, esse tipo de história, né? E é uma pena mesmo, porque às vezes você está deixando de investir num cara, né, que pode se tornar o próximo Windsurf, por exemplo. Sem exagero, né? É exatamente esse cara que tem essa paixão, sabe? Que gosta, que vai atrás, que é o cara que vai se desenvolver, que é o cara que vai amanhã estar ensinando os outros, né? E eu acho uma pena isso, né? Eu fico indignado e falo, poxa, não é possível, né? Só que assim, eu também não posso ficar fazendo tudo no meu bolso, né? A vontade que eu tenho é de realmente ir lá e falar, ó, vem cá, né? Vem aqui que eu vou pagar pra você e pronto, né? Vai resolver esse seu problema agora, né? Então, não dá pra fazer isso pra todo mundo, né? Então, a ideia do Funcert era exatamente essa, né? Pegar, de alguma forma, usar a força do blog, né? para fazer uma espécie de arrecadação e pegar depois todo o bolo somado, né, e reverter isso em certificações, em provas de certificações, bancar essas provas para essa garotada aí, né? Então, na primeira edição, a gente bancou 3, né? Então foram arrecadados, acho que exatamente $750 só em cima de anúncios colocados no blog, né? Foram revertidos para 3 provas certificações, 3 aprovações no exame. Então, resultado sensacional.
100%, né? Legal.
100%. Segunda edição, de novo, 3 beneficiados, né? 3 provas pagas, 2 aprovações. Né? Infelizmente, um não foi aprovado, mas faz parte, né? Sim. A gente sabe que esse exame não é fácil. E é óbvio que a pessoa que é contemplada com essa bolsa, ela não tem obrigação de passar, né? A gente espera que ela passe, a gente torce para que ela passe e a gente tenta selecionar as pessoas que estão melhores preparadas para passar na prova. Mas a gente sabe que pode acontecer de não passar e não é demérito nenhum.
Não, e também tem pessoas que são super preparadas, mas nunca enfrentou uma situação de uma prova, não tá habituado e acaba ficando nervosa na hora e não consegue render o que renderia normalmente, né?
Com certeza. E eu falo isso para essas pessoas, né? Quando eu vejo quem são os 3 que vão ser contemplados, eu já falo, olha, vocês foram contemplados, né? Mas é aquela coisa, não tem aquela pressão de que vocês vão ter que ir lá e passar na prova, né? Seria legal se vocês passassem, a chance que vocês estão tendo, mas se não der, paciência, vocês fizeram o melhor de vocês, né? Então, esse ano, a ideia é que a gente consiga 10 bolsas, né? Em vez de 3, 10. Ou seja, a arrecadação tem que bater na casa dos $2,500, né? A gente já está falando de um outro patamar aqui. Como que isso daí vai ser alcançado, né? Eu, pessoalmente, né, eu estou doando 2 switches Layer 3 da Cisco que eu tenho parados aqui em casa. Né? Então, eu comprei esses switches há um tempo atrás para montar um lab, nunca montei esse lab. Os switches estão aqui juntando pó. Eu ia vender esses switches e falei, bom, em vez de vender esses switches, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um leilão deles, né, no Mercado Livre mesmo, né, eu vou colocar esses switches para vender lá, o cara que der o maior lance lá no final do tempo ganha, leva, e 100% da grana vai pro fundo. Né. Então, tem 2 desses, um já tá em leilão aberto, né, já tá em R$1.300, se não me engano. Né, e o outro, vamos tentar conseguir alguma coisa nessa faixa também. Né. Então, com isso já tem uma boa parte aí das provas que a gente vai pagar. Pelo menos 6 exames já consegue pagar pelas contas que eu fiz, né? Os outros 4, eu tô tentando com doações mesmo do pessoal do blog, né? Então tem um botãozinho lá, o pessoal clica, doa quanto tiver para doar, se quiser doar R$1, doa, se quiser doar R$10, doa, doa quanto quiser, não tem uma faixa estabelecida, né? Sempre ajuda qualquer quantia. E o outro ponto que eu tava tentando ver também, aí junto com a Dilson, é de repente montar um workshop online, né, de algo, sei lá, umas 2 horas, de repente, falando de PV6, alguma coisa nesse sentido, e cobrar uma taxa simbólica, sei lá, de R$10, né, para as pessoas participarem desse workshop, e 100% também desse valor sendo revertido pro fundo, né?
Bacana.
Então essa que é a ideia. E aí a gente consegue atingir a meta aí de 10 exames pagos, né? E o processo seletivo é basicamente, tem 2 etapas, bem simples, né? A pessoa se inscreve, tem alguns pré-requisitos, né? Que é, ou a pessoa tem que estar estudando, ou ela tem que já ter estudado, né? Por exemplo, vale, por exemplo, ter concluído o segundo grau, né? Ou vale ter concluído a faculdade, ou vale estar estudando para a faculdade. Não vale estar estudando o segundo grau, né? Então, alguns pré-requisitos para quê? Exatamente para que a pessoa não para incentivar a pessoa a não parar de estudar, entendeu? Aquela, muita gente fala, ah, eu vou para a faculdade porque eu acho que tirar uma certificação é um caminho mais rápido e para ganhar mais dinheiro. E na prática a gente sabe que não é assim que funciona.
Ah, não. Se, né, a pessoa então, não tiver lá a graduação dela, é
com certeza.
Complicado.
E hoje a graduação em dia pesa muito. E a ideia é exatamente essa, né? Tentar mostrar pro pessoal que, olha, se você estiver estudando, você automaticamente tem, né, direito a participar desse projeto, né? Se você não está estudando, infelizmente fica para a próxima. Tá? E aí em cima de todos os inscritos, né, é aplicado um teste online e os 3, quer dizer, no caso os 10, espero eu, né, melhores colocados, recebem automaticamente a bolsa. É assim que funciona.
Bacana. Então, até nesse workshop, se quiser contar com a minha colaboração para divulgar, pode contar também.
Legal.
De alguma
Legal.
Forma, eu estou tentando até divulgar essa iniciativa aqui, tá, né, no nosso programa. Pode contar comigo também, Marco.
Legal, Douglas. Muito bom, cara.
Cara, e foi muito legal falar com você. Passou aqui uma hora e eu nem percebi.
Cara, uma hora.
Uma hora de programa
eu
nem
percebi. Ah, eu falo muito, né?
Não, mas é que o assunto é interessante mesmo.
Ah, legal, cara.
Então foi um prazer convidar você aí. Eu achei o papo vai ajudar muitas pessoas que escutam, que vão escutar, né? Porque na verdade é o nosso primeiro podcast lá no eMasters. Eu queria deixar aí aberto para você fazer seus agradecimentos finais e falar alguma coisa aí também que você quisesse falar.
Bom, eu novamente, né, agradeço você por ter me chamado, né, pela oportunidade, que eu acho muito legal participar desse tipo de bate-papo, né, acho sensacional. Acho que o trabalho que você faz, Douglas, é também sensacional, né, eu vejo a qualidade, né, dos posts que você faz, daqueles videocasts, né, que você fazia também, sensacionais, e que você continue com esse trabalho aí muito bem feito que você tem realizado, né, torço para que você tenha muito sucesso, né. E pra galera que tá ouvindo, né, principalmente pra rapaziada, de novo, né, pra não descuidar dos estudos, né, eu sempre foco muito nisso daí, né, pessoal, eu vejo, infelizmente, muitos fóruns, a meninada sempre falando que, eu não vou nem fazer faculdade, porque eu acho que eu vou focar em certificação, porque é aí que tá o dinheiro, e a gente sabe que não é verdade, por experiência, né, então, sem uma formação, você chega só até certo ponto, né? Você não consegue passar daquele ponto. Então é importante eles lembrarem disso, né? E outra coisa é o inglês, né? Sempre. Então, nessa de novo, área, não tem jeito, né? O CCNA, por exemplo, o exame é em português, né? É a única prova da Cisco hoje que tem exame em português. Você vai pegar qualquer outro exame da Cisco só em inglês. IPv6, não tem nenhum material IPv6 em português, nenhum. Então, como que você vai estudar IPv6 sem saber inglês, entendeu? Então, de novo, as pessoas pensam, mas inglês é um negócio que vai levar muito tempo para aprender, é longo prazo, eu quero ganhar dinheiro rápido, né? Então, eu vou focar hoje em certificação e vou deixar inglês para trás. É um erro que pode custar muito caro lá na frente, né? Então, principalmente quando você é jovem, né? Aproveita, investe nisso, porque vai ter um retorno muito positivo lá na frente, né? Isso daí também eu falo por experiência. Né, inglês, sem dúvida, fez toda a diferença na minha vida. Né, então, espero que essa mensagem aí fique gravada na cabeça de toda essa molecada aí, não, porque não. É difícil convencer esse pessoal de estudar inglês, viu, Douglas?
Eu sei como é. E também uma coisa que é legal, que a certificação Cisco, independente se é CCNA, CCNP e tudo mais, é uma certificação internacional. O Brasil hoje está sendo muito requisitado profissionais aqui do Brasil. Então, assim, uma pessoa que tiver uma certificação e tiver um inglês fluente ou um inglês muito bom, ela consegue fazer uma carreira internacional muito fácil.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Também concordo com você.
É isso aí, Marco. Então, muito obrigado por ter participado e a gente vai se falando aí e muito obrigado mesmo.
Legal, Douglas. Eu que te agradeço novamente.
Obrigado.
Falou, um abraço.
É isso aí, eu queria agradecer a todos que escutaram o nosso primeiro podcast e quem quiser mandar dicas e sugestões, o meu e-mail tá aí no post defalsarela@gmail.com. Valeu, até a próxima.